pessoal, bem-vindo ao nosso podcast Papo de Responsa. E hoje eu tô com duas estrelas do esporte, o Fábio Gurgel e o Thiago Camilo. E eles vão aqui debater comigo sobre como o esporte é uma ferramenta para a educação e para desenvolvimento do ser humano. Então, bem-vindos, Fábio, bem-vindo, Thiago. Muito obrigada por aceitar o nosso convite hoje.
Obrigado, Marta. Um prazer estar com vocês aí. Tiagão, sempre um prazer estar contigo também.
Bom, Marta, super obrigado. E pessoal do BTG também, dando exemplo aí. Fábio, ídolo, sempre um prazer também estar com todos vocês, ainda mais falando sobre esporte.
Maravilha, gente. Vamos começar o seguinte. Primeiro, acho que todo mundo quer saber, e como que foi a trajetória de vocês no esporte? Eu sei que deve ser uma história enorme, mas eu quero falar dos melhores momentos para vocês chegarem onde vocês estão hoje. Vamos começar com o Fábio.
Bom, como você falou, são muitos anos, né? Vamos resumir nos principais momentos aqui. Eu comecei jiu-jitsu com 13 anos de idade. Naquela época, o jiu-jitsu era um esporte muito pequeno. Basicamente, existia jiu-jitsu de qualidade no Rio de Janeiro. E eu fui criado lá, eu mudei para São Paulo com 24 anos. Quando eu tinha 26, começou os campeonatos mundiais de jiu-jitsu. E eu tive a oportunidade de lutar 6 campeonatos mundiais, consegui ganhar 4. A história do jiu-jitsu se mistura um pouco com os desafios, né, entre modalidades, que hoje virou o MMA e o UFC, tão conhecido hoje do público em geral, mas antigamente eram os vale-tudos, né, era o início do MMA, onde os lutadores lutavam para defender as suas modalidades. Eu tive o prazer de defender o jiu-jitsu em algumas oportunidades com sucesso também. Então acho que esses dois pontos seriam os mais importantes aí, ter tido a honra de defender o legado, né, que foi construído no jiu-jitsu em termos de eficiência de arte marcial, e depois, na parte esportiva, ter 4 títulos mundiais individuais. Aí, depois eu virei professor, né, a nossa equipe hoje é a equipe mais vencedora do jiu-jitsu mundial, a gente tem 12 títulos mundiais por equipe, e talvez isso me orgulhe até mais do que meus títulos individuais, porque é um trabalho que depende de muito mais gente, né? Mais complexo de você conseguir construir um time como Aliança hoje do que você fazer a tua caminhada somente de atleta.
Mas quando você era jovem, você imaginou que você fosse trabalhar com esporte?
Olha, você sabe que com 15 anos de idade, eu estava numa conversa, eu não estava nem na conversa, meu pai estava conversando com meu irmão, que é 3 anos e meio mais velho que eu, que estava fazendo já a faculdade de engenharia. E meu pai pergunta para mim, eu tinha uns 15 anos, o que, que eu faria quando eu crescesse. E eu respondi de bate-pronto que eu ia fazer jiu-jitsu.
Sério?
Agora, você tinha ideia do que era o jiu-jitsu? Que foi a pergunta sequente que ele me fez. Eu falei, você sabe o tamanho desse mercado? E eu não tinha, obviamente, nenhuma ideia, né, de que era possível viver de jiu-jitsu, mas eu acreditava naquilo, porque eu vi o meu professor, eu gostava do estilo de vida que ele levava, e eu via várias oportunidades, eu via como o jiu-jitsu transformava a vida das pessoas. E foi por isso que eu me encantei. Antes de ser atleta, quer dizer, eu já tinha a minha trajetória de atleta, ela sempre correu paralela à minha construção como professor. E então eu decidi bem cedo que era isso que eu queria fazer da minha vida, né? Embora não soubesse ainda como. E as coisas foram, de fato, mudando um pouquinho, né? Acho que não de forma radical, porque eu sempre tive esse norte, mas o jiu-jitsu cresceu muito, evoluiu muito, tá no mundo inteiro, né?
Então, e o atleta é o final, né? Vocês são atletas, empresários e empreendedores, né?
Eu acho que o atleta é o início da jornada, para te falar a verdade, né? É onde você realmente aprende, se conhece mais, se desafia, você aprende tantas coisas importantes na competição. Acho que o Thiago pode falar disso com muita propriedade também, que você leva para a tua vida depois, né? Como empresário, como líder, como, enfim, você tem ali a base do aprendizado de quem compete, eu acho que é muito valiosa.
Com certeza. Thiago, e você, como que foi esse início para você? Quantos aninhos você tinha?
Oi, Marta. Primeiramente, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade muito pequena, cidade chamada Bastos, e eu comecei no judô com 5 anos, por incentivo do meu pai e do meu irmão mais velho. Bastos era uma cidade muito conhecida, né, pela colônia, e o meu professor imigrante japonês era muito respeitado na cidade pela formação dos seus alunos, muito mais do que formação de atletas, né? Acho que o judô tem essa força, né, educacional, da filosofia, da essência, né, que traz valores do Bushido. Então, foi isso que levou meu pai a nos colocar no esporte. E como todo início, o Fábio sabe muito bem, né, o despertar para a modalidade, o primeiro contato, né, iniciação da modalidade, né? Então, foi como uma criança qualquer, né? Atividades recreativas, fundamentais, e aí depois, com 7 anos, eu tive minha primeira experiência competitiva, que foi dentro da própria academia, né? Nós chamamos de Tsukinami Shiai, que são competições mensais, e foi numa dessa competição que o meu professor falou que eu aprendia muito fácil. E aí meu pai, que vinha de uma família muito humilde, né, que sempre quis fazer esporte, mas nunca pôde, porque precisava trabalhar, resolveu investir nos filhos. Então, colocou os dois para começar a competir. Começamos primeiramente nas cidades ali da região, né, e fui aumentando, cheguei na competição estadual, até chegar na competição nacional, e aí eu fui me ganhando todo, nas categorias onde eu passei, né. E o grande divisor de águas, assim, da minha carreira foi em 1996, assistindo os Jogos Olímpicos de Atlanta. E naquela ocasião, dois atletas brasileiros foram medalhistas, o Aurélio Miguel e o Henrique Guimarães, conquistando ambos a medalha de bronze. E foi na sala da minha casa que eu decidi que era isso que eu queria. Eu tinha 14 anos, né? Então, olha só como a vida ela é muito bonita, porque 4 anos depois, né, eu tava fazendo uma final olímpica.
Cara, que demais.
Que, assim, é difícil, porque às vezes a gente pensa que o nosso sonho tá muito distante, ele tá mais próximo do que a gente imagina. E às vezes a gente esquece que tudo é um passo de cada vez, né? Aí eu me mudei para São Paulo em 1997, fiz parte de um centro de treinamento chamado Projeto Futuro, que é um programa mantido pelo governo do estado, e fui medalhista olímpico morando ali, né, num quarto de 15 metros quadrados, né, minúsculo, comendo uma comida assim, que não tem nada a ver com alto rendimento. e acho que o que me levou a trilhar esse caminho, o Fábio sabe muito bem, né, primeiro, né, a gente tem que ter muito amor por aquilo que a gente faz, segundo, é propósito. Porque a vida do alto rendimento era uma vida muito dura, né? Você tem que lidar com as frustrações, com as derrotas, com as lesões. E o que faz você persistir, principalmente passar por esses obstáculos, é o seu amor e o seu propósito. Senão você desiste na primeira dificuldade, você desiste. Então, assim, eu posso garantir que na minha carreira eu perdi muito mais do que ganhei. Eu acho que o grande segredo da vida é a gente aproveitar as derrotas como um mecanismo de melhora interna, de melhora individual, de evolução interna. Então,
mas o apoio do seu pai e da sua família foi fundamental, né? Porque eu não sei quantos pais a gente vê que a gente teria essa... de vocês dois, né, que me impressiona, vocês estão com 15 anos, você falar para o pai de vocês que você quer ser atleta, né? E como nossos pais tendem a querer nos proteger, eles não falarem, pô, mas a vida vai ser muito difícil, e não sei se você vai ter sucesso nisso, e pode desestimular, né? Porque a nossa cabeça do nosso pai quer que a gente tenha outro futuro que às vezes está na cabeça dele. Mas, assim, vocês dois são exemplo de fazer o que você tem na cabeça por amor e vocação, e correr atrás daquilo, você vai ter sucesso, né?
Claro, só para finalizar aqui, Fábio, depois você pode pontuar. Eu, assim, sou muito grato, né? Porque, obviamente, se não fossem meus pais, obviamente não teria chegado onde eu cheguei, né? Porque a estrutura esportiva mudou muito, né? Antes era o patrocínio, né? E hoje existem outros mecanismos, né? Lei de incentivo, governo federal, existem outros mecanismos de investimento no esporte. Mas, assim, meu pai teve que realmente investir nos filhos para que nós pudéssemos viajar, né? Então, e acreditou e estava muitas vezes presente, né, nos finais de semana aqui em São Paulo, fazia um bate-volta em São Paulo, que são 600 quilômetros, né? Então, ele viajava 1.200 quilômetros para ficar com os filhos, né? Porque a gente estava aqui no alojamento. Então, eu acho que é fundamental a participação dos pais na construção do alto rendimento, né? Sempre respeitando, eu sempre gosto de falar, sempre respeitando os limites impostos pelo professor, né? Porque existe uma referência em cima do tatame, que é o sensei, que é o professor. Então, existe a participação efetiva dos pais, né, sempre com consentimento do técnico e realmente respeitando, né, ele como principal referência em cima do tatame.
Eu quero aproveitar esse gancho, Fábio, desse aproveita e comenta, sobre essa hierarquia no tatame que eu acho tão linda e sensacional, que vocês dois falam bem e você fala bastante disso, e falar um pouquinho, aproveitar e já falar sobre como você passa esse ensinamento para os seus atletas. Essa hierarquia tem em qualquer job, né? Então acho que é importante isso para todo mundo, mas vocês têm isso de uma forma muito clara dentro do esporte do judô e do Gil. E como é que você ajuda, é o teu trabalho para desenvolver a performance dos seus atletas?
Muito legal. Eu só queria completar a questão dos pais aí, porque nessa conversa que eu tive com meu pai com 15 anos, onde eu falei que eu ia fazer jiu-jitsu, e ele poderia ter falado, você está louco, né? Você que jiu-jitsu, você vai estudar, né? Qualquer coisa nesse sentido. E a única coisa que ele perguntou para mim foi assim, você acha que você pode ser bom, realmente bom no jiu-jitsu? E eu, do alto da minha ignorância de 15 anos, falei, claro que eu posso ser. Então, porque se você puder ser realmente bom, vai sempre ter espaço no mercado para você. A única diferença com as outras profissões é que são mercados maiores, então tem mais vagas, né? Mais lugares ao sol. Quando você está escolhendo uma coisa que tem pouquíssimo espaço em termos de tamanho de mercado, você vai ter que se destacar, porque se você não for diferente, você dificilmente vai ter sucesso. Então, eu cresci dentro do jiu-jitsu, na minha vida mesmo, nas minhas escolhas, com isso na cabeça, que eu precisava ser o melhor que eu pudesse ser para eu poder ter as melhores oportunidades, para eu poder, na verdade, ter sucesso naquilo que eu escolhi fazer. Porque eu acho que a grande diferença, nem todo mundo tem essa oportunidade de escolher o que quer, né? Às vezes as pessoas, e aí tudo bem também, acho que tem um entendimento, tem uma definição de o que você deve fazer de trabalho, né? Porque não necessariamente as pessoas vão conseguir trabalhar com aquilo que elas amam, né? Acho que a gente tem aqui dois casos.
Eu trabalho com responsabilidade social, que eu amo, mas não sempre foi assim. Eu tive que trabalhar com mil outras coisas para poder migrar e hoje fazer o que eu amo.
Então, você já chegou num ponto que você escolheu fazer o que você gosta.
Mas não era,
né,
assim.
Então, não foi assim do início. Assim, a gente teve essa sorte de poder, desde o início, trabalhar com o que a gente gosta e tal, mas nem sempre é assim. E aí você tem que... A primeira coisa que você tem que escolher, né, no meu entendimento de trabalho, assim, o que, que você sabe fazer para os outros? Né? O que, que você é bom para os outros? Porque o trabalho nada mais é do que um serviço, né? E é assim que eu entendo a minha jornada como professor, principalmente, depois como dono de academia, depois como líder da associação, cara, como é que eu posso prestar esse serviço com a melhor qualidade possível, né? Então, acho que e aí vai chegar uma hora que talvez lá na frente você possa fazer como você fez e escolher o que você quer fazer, que é o que você gosta. Mas nem sempre as pessoas têm essa oportunidade de início, né? Mas, enfim, só voltando para a tua pergunta da questão da hierarquia, que era uma coisa que é um negócio super presente na arte marcial, e não podia ser diferente. Você tem ali o mestre do tatame, né, que quem te ensina, que é quem te guia dentro daquele universo ali. Mas eu acho que o que pega na questão de hierarquia, ela vale muito pouco se ela não é pelo exemplo, né? Eu acho que a obrigação, o professor de arte marcial, de jiu-jitsu, de judô, da arte marcial que for, ele tem uma responsabilidade de um tamanho, porque assim, as pessoas vão olhar nele um espelho, né? Eu com 15 anos olhei o meu professor, eu queria ter a vida dele, eu achava incrível a forma como ele lidava com as questões da vida, eu queria ser aquilo, né? Depois eu fui vendo que tinha outras oportunidades e coincidentemente a gente se tornou sócio, né? Ele é meu sócio há mais de 30 anos e a gente tem uma relação quase fraternal mesmo. Então eu acho que a hierarquia ela vem diretamente ligada ao exemplo, que é como eu entendo qualquer tipo de liderança, né? Não existe liderança sem exemplo, não existe liderança com dois pesos, duas medidas. Acho que o tratamento tem que ser honesto, tem que ser para todo mundo. Isso não quer dizer que você vá tratar as pessoas da mesma forma. Assim, você não, tem gente que precisa de um apertão maior, tem gente que é mais sensível, que precisa de uma conversa. Você tem que ter essa sensibilidade. Mas a forma geral como você trata todo mundo tem que ser a mesma, né? Eu acho que isso que faz a hierarquia ser forte. Eu costumo dizer que o faixa preta, ele tem que ser o mais gentil, o mais educado, o mais solícito, né? Ele tem que ser o ser humano mais evoluído dentro daquele environment ali da academia, né? Ele tem que receber os menos graduados, ele tem que guiar os menos graduados. Eu acho que isso é a essência da hierarquia, né? Como que você, por ter caminhado mais, se torna mais gentil e mais disponível para as pessoas que estão vindo atrás de você, para que elas possam aprender por uma estrada mais pavimentada, né? Que elas não precisem quebrar tanta pedra.
É, isso se aplica para qualquer empresa, né? A gente entende que o CEO das suas empresas e os seus diretores e chefes, eles têm que ter esse mesmo comportamento que você falou do mestre, né? Do tatame. Então, isso eu acho que a gente pode replicar para todos os negócios.
Eu acho que deveria. O que a gente vê, não só nos negócios, como também muitas vezes na arte marcial, é um ego trip, né? Porque você tem uma posição de superioridade hierárquica e você usar daquilo de uma forma não propositiva, né? Aquilo não está ajudando ninguém, você está só inflando e massageando o seu ego, e a consequência disso a gente já viu 1 milhão de vezes também, né? O fracasso está logo ali, né?
Então, porque o esporte, ele traz humildade, né? Que isso é um recado bom para as empresas se ligarem ao esporte, para os seus funcionários e colaboradores, porque o esporte, ele vai trazer, ele ajuda a trazer, além da disciplina que a gente sabe, ele traz essa humildade, né? Essa dedicação, então, que são atributos que toda empresa quer para o seu funcionário. Além da parte da cabeça, mental, que isso é super importante, mas toda essa disciplina, essa dedicação, essa humildade, porque todo é quem ali é melhor pelo seu desempenho. Então, acho que isso é muito legal, ficar esse recado, porque a gente acha importante estar linkado ao esporte. Eu quero aproveitar e perguntar para o Thiago. Não, fala, Fábio, desculpa.
Não, pode ir, depois eu falo.
Eu queria aproveitar e perguntar para o Thiago, porque você, Thiago, falou bastante como você foi a tua trajetória, como você, e você teve sucesso logo em Olímpico, né, com 19 anos, mas isso obviamente exigiu muita, muita dedicação sua, e hoje você trabalha e se dedica a isso para outras pessoas, né, um pouquinho do que o Fábio falou, você também aplica isso. E eu queria entender com você como é que você acha que o esporte contribui para o desenvolvimento, principalmente das crianças e dos adolescentes. A gente falou ali um pouco dos adultos com o Fábio, mas eu queria focar nessa primeira idade.
Olha, Marta, eu sou suspeito, né? Se a gente falar de judô e falar de jiu-jitsu aí, Fábio, a gente vai chovendo molhado, né? Porque a gente realmente ama e acredita muito mesmo. Como ferramenta de formação humana, né? Acho que mais do que a gente formar um atleta, né? O sensei Jigoro Kano, ele entendia que o treinamento do judô levava à formação do homem, né? E aí depois, como resultado da formação do homem, houve-se, né, a formação do atleta. Então, era o judô, o treinamento levava à formação do homem, e depois, como consequência, se formava um atleta. E aí a gente teve uma inversão, né? Hoje o treinamento só leva à formação do atleta, a gente esqueceu dessa formação. E o que eu aprendi, é legal fazer um gancho rapidinho aqui para depois eu complementar o que você me perguntou, né? A questão da humildade, né? Antes, lá na minha academia, todos os dias eu chegava na academia e varria o tatame. A gente, os mais novos, né, que a gente chama de kohai, tem o senpai, que é o mais graduado, e os kohai, que são os menos graduados. Então a gente varria o tatame, né? Você falava aqui, a humildade vem antes do orgulho. Então chegou na academia, pega a vassoura e varre o tatame. Então a gente foi criado nesse ambiente de a gente valorizar essa construção coletiva, esses valores, né, que são inerentes à formação humana. Então, eu gosto de falar que no judô a gente trabalha, né, as questões psicossociais, a gente trabalha a questão da resiliência, da organização, respeito do professor, respeito do ambiente, respeito com os pais. Né,
estou quase achando que as crianças não precisam ir para a escola, elas precisam para uma academia de judô e de Gil ficar internado.
O mais importante é a gente ir para a escola. Fábio, o mais importante é a gente colocar o judô e o jiu-jitsu na escola.
É isso.
E esse foi o caminho que o Japão fez, Marta, né? O sensei Jigoro Kano, ele é considerado o pai da educação física no Japão e ele foi ministro da educação. E aí, os alunos dele se tornaram pessoas influentes no país, prefeitos, governadores, né? E aí, ele introduziu o judô na escola. Então, qual que é o caminho hoje do japonês? Ele vai para a escola, ele entra no judô. Ele faz todo o high school, praticando judô, vai para a universidade, escolhe algumas modalidades. Judô e kendo é obrigatório, você tem que fazer.
Ah, mas você faz a graduação inteira, então, mas você pode não ser um atleta de alta performance, pode ser só como um complemento, exatamente.
Mas aí, por isso que eu falo, o sensei Jigoro Kano falou, o treinamento do judô leva à formação do homem. Ele até foi contrário à introdução do judô nos Jogos Olímpicos. Não foi nem contrário, ele não foi nem a favor nem contra. Porque ele achou que a competição ia estragar o judô.
Entendi.
Né? Então, e aí exatamente o que aconteceu. Hoje o treinamento só leva à formação do atleta. E o que a gente quer fazer, eu tenho certeza que o Flávio tem o mesmo propósito, hoje a gente está conversando sobre alguns projetos em comum, é exatamente resgatar o judô e o jiu-jitsu, que foram separados, né, lá atrás, e a gente unir essas duas modalidades, e a gente usar isso como formação humana e não só como formação de atleta.
Então, mas essa é a minha visão. Como empresa que a gente apoia o esporte, a visão que a gente tem aqui, a gente coloca o esporte no pilar de educação. O BTG, um dos pilares de apoio do BTG é educação. E eu considero, eu e na equipe BTG, a gente considera o esporte no pilar de educação. Então, por isso que a gente é tão próximo dos projetos, a gente aprovou também, a gente apoiou o Pacto pelo Esporte, porque a gente quer dar mais notoriedade a isso, dar exemplo para as outras empresas, porque além de ser excelente para os colaboradores e super importante para os atletas do nosso país, eu acho que é importante também, isso é um pilar de educação para o ser humano, exatamente isso como você falou.
Sim, exato. Se você for para os Estados Unidos, onde você treina? Nas universidades.
Sim.
Se você for para a Europa, grande parte das modalidades, onde você treina? Nas universidades. No Japão, onde nós treinamos? Nas universidades. Então, o treinamento ele é realizado dentro da escola. No Brasil, que tem um sistema clubista.
Que é do clube.
E a gente não tem o resultado efetivo da modalidade como educação. Porque o competitivo, ele é resultado. Ele não pode ser o principal.
Não, com certeza. Com certeza. Gente, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que a gente não pode deixar passar. Que a gente está vivendo e vivemos momentos difíceis para todas as áreas, que foi a pandemia. E muito se fala de doação de 7 bilhões de reais à iniciativa privada com a iniciativa pública, que nunca foi feito antes, mas obviamente muito desse recurso foi doado e direcionado para a saúde e pessoas em situações de vulnerabilidade. Mas eu não vi muito desse recurso chegando aos atletas. E a gente viu Olimpíadas sendo canceladas, campeonatos sendo adiados, campeonatos sendo cancelados, treinamentos sendo cancelados, instrutores não tendo alunos. Como foi isso, e eu queria a opinião de vocês dois, né, que vivem isso, para os atletas e para a academia de vocês? Vamos começar com o Fábio.
Bom, só para pegar um gancho aqui no que o Thiago contou aqui um pouco da história, né, o jiu-jitsu, ao contrário do judô, na verdade eles vêm da mesma... Né, o Jigoro Kano fazia jiu-jitsu, depois o jiu-jitsu vem para o Brasil no início do século XX, onde o Carlos Gracie aprende em Belém do Pará e tal, vai para o Rio de Janeiro, e o jiu-jitsu se descola para ser baseado em academias. Né? O que a gente tem hoje, o jiu-jitsu, ele só cresceu o que ele cresceu no mundo inteiro, porque as academias são independentes, né? Então são pequenos negócios que os professores, que como eu sonhei lá atrás em ter minha academia, são pequenos empreendedores, né? Que foram criando essa rede e isso foi tomando uma proporção muito grande e hoje está no mundo inteiro. Só para vocês terem uma ideia, a Federação Internacional de Jiu-Jitsu, em 2019, ela realizou 119 competições, né? Em 81 países. Isso representa 5% dos praticantes de jiu-jitsu. Né? Então, a gente está falando que as academias, elas têm muito mais alunos que fazem o jiu-jitsu pelo bem-estar, pela saúde, e pelo seu desenvolvimento pessoal do que atletas, né? Atleta é a pontinha do iceberg ali, é o cara que se dedica. E então, assim, para responder a tua pergunta, assim, a pandemia impactou o atleta muito. Os campeonatos mundiais foram... O Mundial foi cancelado, o Pan-Americano cancelado, o Europeu cancelado. A gente ainda tem uma dúvida se isso vai acontecer em 2021, embora o calendário tenha sido esticado para dezembro, mas a gente não sabe se vai poder viajar. Então, quer dizer, fica impossível você ter um campeonato mundial com as fronteiras fechadas, né? Então, a gente vive essa incerteza na questão dos atletas. Mas as academias e os negócios, embora tenham sido obviamente impactados, o jiu-jitsu teve uma bela surpresa. Os alunos de jiu-jitsu, eles suportaram a academia em uma proporção muito maior do que a indústria do fitness como um todo. Né? O relacionamento que um aluno de jiu-jitsu tem com seu professor, com a sua academia, é de um pertencimento muito maior do que um lugar que você vai apenas fazer ginástica porque é confortável para você. Né? Isso foi muito provado na pandemia. Então, as academias, na sua grande maioria... É claro que a gente teve academias que não aguentaram, né? Porque foi realmente duro o golpe. Né? Mas a maioria das academias que conseguiu ultrapassar a pandemia bem está tendo o retorno dos alunos. Os Estados Unidos está praticamente na normalidade. A gente espera que no Brasil, que a partir do segundo semestre também, a gente tenha o retorno, né, aos números que a gente tinha pré-pandemia.
Não, tá aí outra característica importante do esporte, né? Lealdade. Porque é diferente o fitness, né? A gente tá falando de um esporte. O esporte, ele gera essa lealdade.
É o pertencimento, né? Que a pessoa, ele sente que aquilo ali é uma extensão da casa dele, da família dele, né? Os laços de amizade que se constroem ali. É o que você... É como se aquilo fosse o teu remédio do dia a dia, né? Você ir lá e poder, através do esporte... se desenvolver dentro da sua limitação, dentro da sua capacidade, dentro de um ambiente totalmente controlado. Então, acho que a gente aprendeu várias lições dentro dessa pandemia que foram importantes, e eu acho que as academias vão sair delas, de certa maneira, até fortalecidas, né? Porque você fortaleceu esses laços aí de pertencimento, que eu acho super importante.
Não, excelente. E, Thiago, como é que foi para você, no seu universo? Como é que foi para os seus professores, para o judô no geral, para os atletas olímpicos?
Marta, foi assim, foi difícil para todo mundo, está sendo difícil para todo mundo, né? Acho que, indo de encontro que o Fábio falou, né? Eu acredito, tanto o judô quanto o jiu-jitsu, né? Existem os benefícios secundários, né? Quando você vai fazer uma musculação, você faz lá um bíceps, né? É um benefício muito primário, só vai crescer o músculo, né? Agora, quando a gente fala de uma arte que você trabalha a parte mental, a parte intelectual e principalmente a parte espiritual, ele acaba gerando um laço, né? Como se fosse a segunda casa. Então, eu vi muitos alunos falando aqui, a gente ficou parado, né? A gente ficou fechado, o Fábio sabe muito bem disso. E os alunos estavam com a gente. Falou, pô, Thiago, aqui é a nossa segunda casa, entendeu? A gente precisa de você aqui, porque senão a gente vai perder o nosso local de treinamento, onde a gente se encontra, a gente consegue trabalhar, né, o nosso dia a dia, né? Que são, sempre quando a gente vem para o tatame, a gente trabalha a questão dos desafios, a gente se desafiar, de aprender uma nova modalidade, né? Então, e equilibrar principalmente, né, essa parte mental e espiritual. Então... Isso é o primeiro ponto. Assim, o mundo parou, né? Então, assim, a gente teve queda de investimentos, cancelamento de eventos, competições, né? E todo o recurso foi destinado para a saúde. Só que as pessoas acabam esquecendo, né, que o esporte, ele proporciona saúde.
É a base, né?
O esporte fomenta bons hábitos, né? Então, acho que isso é um... eu sempre, quando eu tenho oportunidade, né, de falar com agentes públicos, né, eu sempre falo, né, esse ano se gastou tantos milhões em esporte, esse ano será gasto tantos milhões em esporte. Na verdade, é o contrário, né? O investimento no esporte, ele tem um benefício na saúde, porque você tem uma criança mais consciente, está promovendo a saúde. Se você investe no esporte, você tem a parte educacional sendo trabalhada também, né? Questão da hierarquia, do respeito com o professor, respeito com o amigo, respeito com os pais, né? E principalmente a questão, né, de segurança, porque principalmente das comunidades. Então, existe uma conscientização, quando o esporte é trabalhado, que o retorno é muito maior. Né? Então, só que o entendimento não é esse. Se você for ver qual é o menor recurso, né, dos ministérios, o esporte. Qual é o menor recurso nas prefeituras? O esporte.
Secretaria de Esporte. Nas empresas, né? Dinheiro, a porcentagem que você tem incentivada para o esporte é menor do que para a cultura.
Sim,
exato.
Sim. Então, eu acho que a gente precisa de pessoas realmente capacitadas, sentando em cadeiras importantes, né? E levando esse entendimento para frente. Porque a gente só vai conseguir evoluir enquanto sociedade se a gente tiver uma conscientização, porque o esporte realmente trabalha toda essa questão, né? Ele é inerente.
Mas esse é o papel de vocês, né, gente? Porque vocês, como formadores de opinião no esporte e que têm essa conexão com as empresas, essa é a missão de vocês, deixar esse legado do esporte, com certeza, e trazer isso para cada vez mais o esporte ser beneficiado.
Com certeza, e tem uma questão aqui nessa pandemia também, que eu acho que a gente teve, obviamente, trágico, né? Porque são milhares de mortes e tudo, mas as pessoas que... A atividade física, que o Brasil faz muito pouco, pra você ter uma ideia, o Brasil tem entre 4% e 4,5% da sua população faz atividade física regular.
Né? Sério? É que a gente vive numa bolha, né? Ou seja, as pessoas não se exercitam. E se as pessoas estivessem com atividade física regular, de repente elas poderiam ter sido menos impactadas pela pandemia, né?
É isso que eu tô falando, não há nem dúvida, né? Os Estados Unidos já é um país que já está em 20, 22, 23% da população faz atividade física. O mercado lá é muito maior, né? Eles têm mais gente e um percentual muito maior. O que eu acho que as pessoas vão se conscientizar, porque tem coisas que você não controla, a maioria delas, inclusive, né? E as que você controla. Você controla o que você come, você controla se você faz atividade física ou não, você controla as coisas que são com você e que estão no seu controle têm que ser melhor escolhidas, né? Eu acho que não dá para você ficar jogando a responsabilidade para os outros, né? E aí esses outros normalmente acaba sendo o Estado, né? Ah, não, mas o governo não fez isso, o governo não fez aquilo, o governo não tem hospital. Cara, mas você está fazendo você o teu dever de casa? Você está cuidando você da sua saúde antes de pensar em que o Estado... Eu não estou dizendo que o Estado não tenha que dar, mas eu estou dizendo assim, se você cuidar do que está no seu controle, você vai ser uma pessoa muito mais livre e muito menos vulnerável.
Lógico.
E eu acho que as pessoas estão entendendo essa pandemia, está chamando a atenção das pessoas, para que elas se cuidem, né? Eu acho que vai ter e aí que é um ponto que eu acho que é positivo, né, para quem tem academia ou para quem está ligado no esporte, a gente vai ter uma nova leva de pessoas com essa consciência de que agora elas precisam cuidar da saúde e que elas precisam fazer atividade física.
Até porque esse boom de saúde mental, hoje eu tive um retorno aqui de informação que o maior problema, enfim, que a gente está vivendo hoje, né, um deles, é o problema de saúde mental, as pessoas em casa e tal. E, gente, o melhor remédio para a saúde mental, na minha opinião, é o esporte, né? Até hormonalmente ele te ajuda a aliviar esse problema.
Então, os efeitos colaterais, né, da política que foi tomada, de lockdown e coisa e tal, você tem um índice de depressão altíssimo, muito aumentado, você tem um nível de alcoolismo gigante no mundo inteiro, você tem pessoas que engordaram em média 15%, quer dizer, as pessoas estão se tornando mais obesas. Então, a gente tem que trazer essa consciência, as pessoas têm que buscar na atividade física. O Thiago colocou muito bem, uma coisa é você fazer uma atividade física pela atividade física e com o único objetivo de ficar em forma, o que já é muito legal. Mas se você consegue fazer algo que te eleva, né, que te desenvolve, né, como pessoa, que faz você entender melhor os seus limites, que faz você se conhecer melhor nas dificuldades, né, que faz você controlar. A luta tem uma coisa de sempre alguém está controlando alguém, né? Então, como é que você se comporta quando você é o controlado, ou seja, quando você está em uma posição de dificuldade e todo mundo passa dificuldade o tempo inteiro, né? Independente de que setor você está da tua vida, você tem momentos de dificuldade, e como que você se comporta no momento em que você está no controle, né? Para que você não seja tomado pela soberba, né? Pelo autoritarismo, como é que você consegue respeitar aquele movimento, né? Então, enfim, eu acho que o esporte, a arte marcial, como o Thiago bem falou no início também, a gente é muito suspeito, né, para defender o que a gente defende aqui, mas eu acho que são conceitos que a gente vivencia no nosso dia a dia, a gente vê o desenvolvimento das pessoas através da arte marcial em pessoas muito mais fortes, muito mais seguras, muito mais firmes, né, nos seus posicionamentos. Eu acho que isso... seria um grande benefício para a sociedade se a gente tivesse mais pessoas fazendo arte marcial.
Não, com certeza. Eu quero aproveitar, Thiago, e entrar no seu projeto que você dedica tanto à sua vida. Então, vamos só retomar que você, de atleta olímpico, você construiu sua academia, você tem sua história, sua trajetória, e você vai lá e se dedica ao terceiro setor. E começa esse trabalho nas comunidades. Conta pra gente como é que é esse trabalho, como é que você fez isso, como é que tá, os números, tudo. A gente quer saber tudo.
Bom, as pessoas me perguntam, né, como surgiu, né, o Instituto, né? E tem um ensinamento do Sensei Jogorokano que é conviver e prosperar em sociedade, né? Então não adianta nada eu crescer e não contribuir para o crescimento da sociedade ou do meu ambiente. Então, depois que eu conquistei a minha primeira medalha olímpica, eu comecei a viajar bastante pelo Comitê Olímpico, né, pela própria confederação, para falar sobre o judô, para levar a minha história para locais carentes, né? E eu vi o quanto o Brasil precisava de um projeto realmente que atendesse essas crianças. Aí o Instituto nasceu em 2012, eu ainda estava competindo, né? Nasceu no ano dos Jogos Olímpicos de Londres, e a gente vai completar esse ano 9 anos, né? Então é um projeto assim que, enquanto você é atleta, né, você tem muito aquele seu objetivo individual, né, pessoal, meu treino, meu objetivo, minha competição, meu descanso. E o projeto não é nada para mim. Então, é para as crianças, né? Então, eu costumo falar, Marta, que as medalhas olímpicas, elas estão lá em casa, eu quase não as vejo, né? Elas estão guardadas. E o grande desafio, o meu grande desafio hoje, em termos sociais, é realmente transformar mais crianças, né, em medalhas olímpicas. E não tem nada a ver com a conquista olímpica, né? Eu acho que essa construção... Da integração, né? Ela é muito importante. Então, eu acredito realmente que, enquanto brasileiro, enquanto cidadão, que as medalhas não podem acabar em mim, elas não podem morrer em mim. Elas têm que, eu tenho que levar isso adiante, né? Eu tenho que fazer a roda
girar. E como você faz esse trabalho nas comunidades? Como que você alcança?
A gente começou no Paraisópolis, né? Que é uma das principais comunidades aqui em São Paulo. A gente trabalha 100% com vida incentivo. Hoje nós estamos em 5 locais: Heliópolis, Jaguaré, Aricanduva e Maricovas, que era uma FEBEM. Hoje é um equipamento do Estado. E a gente proporciona toda a estrutura, né? Que é o tatame, é o professor, é o coordenador, é a psicóloga, é o judogi, né? Camiseta, chinelo, enfim. A gente proporciona toda a estrutura para que as crianças possam aprender judô. Então, sempre quando eu estou lá, eu falo: o que vocês estão tendo aqui não foi nada diferente do que eu tive enquanto criança. Eu tinha um tatame, né? Eu tinha um judogi e eu tinha um bom professor. Então, a gente procura ter bons professores no Instituto, e o externo, a gente procura auxiliá-los da melhor forma possível. Quando tem um atleta se despontando, a gente paga a taxa federativa, a gente paga a taxa da competição.
Não, mas o importante, você transforma, você cria um agente transformador na sociedade, dentro, sim, da comunidade. Essa criança, ela vai ter força, ela vai ter segurança, vai ter todos esses princípios que você falou, que eles vão criar ali. Exato. E vão poder sonhar, e vão ver, acho que ali, um lugar para onde eles podem ir. Então, através do esporte, essa criança, sim, da comunidade, sim, ela vai ver uma luz, uma porta para ela, onde ela é igual às outras, que vai depender dela, onde ela, você está dando oportunidade para elas poderem ali criar esses hábitos, seja ela um atleta de ponta, enfim, ou não, mas pelo menos ela vai criar esses hábitos, eu acho, e conseguir trazer esses valores para dentro de casa. Então, é um projeto, assim, muito fundamental.
Sim, o Fábio falou uma coisa super, super legal, né? Que o exemplo, né? Então, sempre quando a gente faz alguma ação na comunidade com as crianças, eu falo, o que vocês estão recebendo aqui, se vocês podem ajudar alguém, façam. Então, é pelo exemplo. Então, o que a gente está mostrando para eles é, quando você tem a oportunidade de fazer o bem para alguém, faça também. Então, eles mesmo ali estão recebendo, né, a oportunidade por meio do judô, eu falo, façam isso também. Então, acho que o grande desafio hoje, né, enquanto...
Quantas crianças você já tem?
A gente é mais ou menos 1.000 crianças por ano, a gente sempre atendeu, né, agora a gente está com umas 350, 400 crianças.
E vamos dar um recado para as empresas, gente.
Ficar em casa é difícil, né? Porque elas não têm Wi-Fi, não têm celular, não tem como fazer aula online.
Não, é importante só as empresas saberem, gente, que as leis de incentivo, elas nos ajudam a apoiar, mas elas não podem ser o único mecanismo, porque a lei de as empresas precisam ajudar com verba direta, porque as leis de incentivo, para elas chegarem até projeto, o que sobra para o projeto é muito pouco. Se você acha que você doou um X, sobra para o projeto um quarto X, e olha quanto investimento que o projeto tem que fazer, porque ele para aprovar o projeto da lei de incentivo, ele tem que seguir certos critérios, e é bem burocrático. Então, eu acho que as empresas têm que começar a se conscientizar que, além das leis de incentivo, elas precisam destinar verbas diretas para os seus projetos sociais. Então, acho que isso é bem, é um recado que ficou na pandemia, mas que tem que seguir pós-pandemia.
E vocês estão sendo exemplos, né? Porque o BTG é um patrocinador do Instituto, né? A gente está aí há 2, 3 anos aí, construindo essa história, né? E além disso, Marta, nós fazemos ações pontuais, né? Fizemos a entrega das cestas básicas, fizemos a entrega dos ovos de Páscoa, né? Então, quando você vê isso lá na ponta, uma criança, uma família recebendo, as pessoas não têm ideia do impacto que é numa família. Tiago, a gente realmente está precisando, as pessoas choram, entendeu, Marta? Porque lógico, a dificuldade é muito grande, que a gente vive num ambiente muito privilegiado, né? Uma bolha, né, que você falou. E grande parte da população brasileira vive nessas condições que a gente desconhece. E quando você tem contato com essa realidade, aquilo toca a gente, né? Aquilo toca realmente a gente. E é uma coisa tão boa, né, que você quer fazer mais vezes, porque você sabe realmente que você está fazendo a diferença na vida de alguém com uma simples cesta básica, né?
Não, com certeza, com certeza. Fábio, eu quero fazer uma pergunta para você. O teu trabalho, ele é focado bastante no atleta, né? E como é que é esse projeto seu de profissionalizar o atleta do Gil? E por que que isso veio e você achou que isso é um projeto transformador?
Então, como eu estava falando, a diferença, né, do judô e do jiu-jitsu, o jiu-jitsu tem uma estrutura independente, né, quase que de livre mercado. Aí as pessoas têm que montar o caminho natural para o atleta hoje. Ele tem um destaque na competição e aí ele monta a sua própria academia, porque ele tem um nome ali dentro do esporte e ele vai tentar ali construir a sua carreira como professor, enfim, e ter ali um negócio propriamente dito. Eu criei um programa muitos anos atrás, chama Viver de Jiu-Jitsu, que é justamente para mostrar para esse garoto que não basta ele ser só atleta, que ele tem que se formar por completo, né, como um cidadão. Ele tem que estudar, ele tem que entender, se ele quer ter uma academia, se ele quer ir para esse caminho do empreendedorismo, ele precisa entender o que é ser um empreendedor. Então, ele precisa entender de investimento, ele precisa entender de dinheiro, ele precisa entender de...
Você educa o seu atleta.
Então, a proposta do Instituto é justamente educar o atleta de alta performance para que ele possa ser um profissional capacitado de jiu-jitsu. A gente está falando hoje, a Aliança tem 300 escolas hoje em 25 países. O que acontece com o jiu-jitsu? Se você não falar a língua, você está totalmente limitado. E esse garoto, às vezes, ele treina tanto, ele se preocupa tanto em ser campeão, mas ele chega lá na frente, ele não se preparou nada. As oportunidades para ele se fecham completamente. E aí ele teve uma vida de atleta. Quantos ex-atletas a gente conhece? O Thiago deve ter vários exemplos aí também que ele conhece. E que depois que a carreira de atleta termina, eles não sabem o que fazer.
Porque o cara some, exatamente.
Tanto naquilo e não tiveram a continuidade. O que, que é essa continuidade? Eu preciso preparar esse cara. Esse garoto tem que ter uma instrução, né, em diversas áreas. Ele tem que criar uma assim, ele tem que aumentar a quantidade de skills que ele tem, porque ele não pode ficar só focado na performance de ser simplesmente um atleta de jiu-jitsu, porque ele não está na NBA, onde ele pode ser que ele ganhe realmente uma fortuna e nunca mais precise trabalhar, né? O jiu-jitsu tem outra realidade, quer dizer, ele vai ter a carreira de atleta dele, então a ideia do Instituto é dar para esse garoto a oportunidade de ter tranquilidade para treinar, para que ele possa ser o melhor que ele pode ser. Porém, dentro desse percurso, ele vai ter que se preparar em outras valências que são muito importantes, né? Tem um livro que eu li ano passado, que é do David Epstein, chama Range, que ele fala exatamente da especificação, quando você faz uma coisa só, né? Ele vai contra a teoria das 10 mil horas, que é do Outliers, né? do Michael Gladwell.
Sim.
Ele vai contra, ele contrapõe essa teoria, e o mais curioso é que o Michael Gladwell faz o prefácio do livro dizendo, pô, eu estava errado na minha teoria das 10 mil horas. Você precisa ter mais skills para que você possa se completar e ser melhor no que você faz.
Concordo.
É um pouco dessa ideia, sabe? De você tirar o garoto daquela estradinha estreita que não vê absolutamente nada e expandir a visão dele, para que ele, eventualmente, ele vai ser um cara... Imagina o que a gente estava falando aqui da importância, né, das empresas entenderem certos conceitos que a gente aprende na arte marcial. Imagina um garoto desse extremamente preparado nesses conceitos e que, de repente, cara, é um cara que tem ele tem uma habilidade para número, para finança. De repente o BTG vai lá para ele e fala, quer saber, eu quero esse cara aqui.
Entendeu? É isso.
Eu estou criando esse garoto no projeto desde sempre e ele pode ser um super financista aqui, né?
Uma pessoa com um skill só, ela tá ok para o ambiente controlado, mas como a gente nunca está no ambiente controlado, isso, quando você é multi-skill, você consegue se reinventar. E a gente, essa pandemia mostrou mais do que nunca, mas todas as situações adversas nos mostram isso.
O mundo perfeito é o mundo do golfe, por exemplo. Tiger Woods, ele joga golfe desde 2 anos de idade, tá bom, mas o golfe é um mundo perfeito, tá sempre igual, é sempre os 18 buracos que ele vai jogar ali. Ele ganha uma fortuna, quer dizer, tudo bem, esse é um caso, mas isso não é a realidade da...
Isso é um caso até ele machucar um dia o braço, né? Então, por isso que, de novo, o multiskill, ele é importante sempre.
Sempre, eu concordo. É que no golfe, até para machucar, é difícil, né?
Não tem o que fazer, né?
No judô e no jiu-jitsu, eu acho que a gente corre um risco um pouco maior, entendeu? Mas é isso, você pode se machucar, você pode ter um acidente de carro e não poder mais jogar, sei lá, muita coisa pode acontecer. Exato. Eu acho que você tem que jogar com essas possibilidades todas e ser multi-skill de fato. Então,
esse teu instituto, então, na verdade, ele é um instituto que ele é para o atleta, mas ele ensina o atleta a empreender. É. Então você está dando profissão para o atleta,
esse,
né?
É,
isso é um exemplo que deveria se replicar nos outros esportes.
É como o meu sonho é como se eu estivesse construindo uma faculdade através do jiu-jitsu. Né? A gente não é essa pretensão de ser uma faculdade, mas é de ser uma escola realmente, né? Quem são as pessoas? A gente tá construindo um board no instituto de diferentes pessoas com diferentes skills, com diferentes experiências, para que possa ajudar esses garotos na questão da orientação. Os meus melhores professores da vida foram meus alunos, né? Eu dava aulas particulares uma quantidade bastante grande durante muitos anos, e eu tive uma centena de alunos que me ensinaram muito, né? Aí, só aqui do BTG, pô, o Salute foi meu aluno, o Nazari é meu aluno, quer dizer, a gente tem... Imagina o que eu não aprendi com esses caras, eu ensinava jiu-jitsu um pouquinho e aprendia tudo que eles podiam me ensinar, né? Então, acho que a ideia do Instituto é um pouco isso, é como é que a gente vai fazer o jiu-jitsu ser simplesmente o caminho dele, que é o que ele gosta. Mas a gente vai ter que ensinar para ele outras coisas para preparar ele para ser um cidadão melhor, né? Com mais chance de sucesso na vida.
Com certeza, gente. A gente podia ficar aqui para sempre, a gente já está batendo papo há uma hora. Então, eu estou muito feliz. Eu anotei aqui alguns dos valores, mas me complemento, eu quero fazer uma cartilha de valores do esporte. Os bons hábitos, Lealdade, humildade, resiliência e disciplina. Foram os 5 que eu anotei nesse bate-papo com vocês, que acho que servem para todo ser humano, né? E assim que eu tiver filho, eu vou colocar ele com 1 ano no judô, no Gil, ou filho ou filha, e vou deixar lá com vocês um tempo. Depois eu pego de volta a criança.
Será muito bem-vindo, te devolvo com 15, né? Não, eu acho que esses conceitos são sensacionais. Eu incluiria aí coisas como honestidade, como coragem, né?
Coragem,
talvez, se você pudesse falar assim, Fábio, escolhe uma coisa só que você pode ter. Eu acho que coragem seria o que eu escolheria. Porque a coragem faz você enfrentar os problemas, né? E enfrentando os problemas, você ganha os aprendizados. A pior coisa que tem é o covarde, né? É o cara que... Porque ele fica ardiloso pelo medo, né? Então, ter coragem te traz honestidade, te traz transparência, te junta com a perseverança, com a disciplina, né? Enfim, são tantos benefícios, né, Tiagão? Difícil até de enumerar aqui.
Gente, queria dar uma palavra final de vocês. Tiago, queria aproveitar que você vai pegar a palavra agora e dar uma palavra final. Depois a gente encerra com o Fábio para encerrar nosso bate-papo de responsa hoje.
Bom, primeiramente, obrigado pelo bate-papo, foi sensacional poder dividir com vocês, né, a minha experiência, né, não sou tão velho assim, mas acho que o esporte me proporcionou muitas coisas, conheço quase 50 países através pelo esporte, e me deu a oportunidade de sonhar, né, e realizar meus sonhos. Então, eu sou muito grato a todos os ensinamentos adquiridos, né, na minha trajetória esportiva, porque eu estou só replicando os valores que eu aprendi no esporte. Então, hoje eu estou também como técnico do Pinheiros, né, e eu estava falando para os atletas, né, não adianta vocês fazerem muitas coisas poucas vezes, é muito melhor você fazer poucas coisas muitas vezes, né? Então pega poucas técnicas, 3, 4, e trabalha isso muitas vezes, porque é muito mais fácil você ter sucesso assim. Então, obrigado aí pela oportunidade.
Obrigada, Thiago,
parabéns
sempre.
Parabéns aí pro Fábio, enfim, ele é uma referência no jiu-jitsu. Falou em jiu-jitsu, tem que falar da Aliança, falar do Fábio. Conheci ele recentemente, é uma pessoa sensacional, humilde, que é o mais importante, né? E super do bem. E o BTG, né, agradecer aí pela parceria e parabenizar você pelo seu trabalho, tá bom, Marco? Obrigado.
Obrigada, Thiago. Fábio.
Bom, queria agradecer muito o convite para esse papo. Thiagão, pô, um craque, né? Ídolo da Nacional aí, a gente sempre acompanhou, né? Quem é no meio da luta aí conhece muito a trajetória dele. E nesse tempo eu tive a oportunidade de ter alguns encontros com ele e na verdade, comprovar, né, a imagem que eu já tinha. É um cara muito legal e eu acho que é realmente a essência do esporte. Então, eu fico muito feliz de estar junto com ele nesse barco aqui que o BTG criou para a gente, né? Então já vai aqui também meu agradecimento ao BTG por ter abraçado os nossos projetos. Eu acho que o jiu-jitsu eu sempre tive uma missão, né, de carregar o jiu-jitsu para um andar diferente. Assim, o jiu-jitsu durante muito tempo foi muito maltratado, né? E aí não é, acho que a culpa é de quem praticava jiu-jitsu que deixou isso acontecer de alguma maneira, mas eu sempre tive essa missão de desmistificar o que era o jiu-jitsu e seus valores. Então ter uma oportunidade de estar junto com vocês aqui, de fazer parte do grupo que o BTG escolheu para apoiar, significa muito, né? Então eu queria agradecer demais aqui e colocar, obviamente, o meu comprometimento para entregar o melhor serviço possível dentro das minhas capacidades.
Obrigada, gente. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. E obrigada a vocês que participaram hoje do nosso bate-papo de responsa com essas duas feras. Música.